Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém? É uma alegria estar de volta, ver seus rostos. Obrigado por todos que oraram por esse tempo que estava fora. Eu não vou compartilhar hoje alguma foto, falar um pouquinho dessa conferência, mas em breve. É que a semana foi muito curta, né? Cheguei na quarta e muitas coisas. Mas eu vou preparar uma síntese bem especial para poder compartilhar com vocês desse tempo. Foi uma bênção. Queridos, abram a palavra, a sua Bíblia, a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12. Com a graça do Senhor, nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Hebreus essa noite, continuando a partir do capítulo 12. Hebreus capítulo 12. O livro de Hebreus, né, ele trata de Jesus como grande sumo sacerdote. Esse é o tema do livro, Jesus, o grande sumo sacerdote. E o versículo-chave é Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. No nosso último estudo, nós começamos o capítulo 12. O capítulo 12, ele marca essa fase final do livro, né? O livro está dividido em cinco fases, e essa fase final é sobre perseverança. E então você vai ouvir falar muito sobre perseverança. E quando nós começamos o capítulo 12, nós falamos sobre manter os olhos em Jesus. É dessa forma que nós perseveramos e chegamos ao final da corrida proposta. Amém? Então hoje o autor ele vai pegar, né, vai continuar a partir desse ponto, que olhando para Jesus é onde nós temos a força, a graça, né, a coragem que nós precisamos para continuar correndo a corrida proposta. E aí hoje ele vai falar um pouco mais sobre perseverança, falando sobre, bom, deixa eu mostrar para vocês aqui. O capítulo 12 ele está dividido em algumas partes. Vocês sabem que o livro foi escrito para encorajar os irmãos, né, os cristãos judeus que estavam desencorajados, desanimados, estavam sendo perseguidos por causa da sua fé no Senhor Jesus, estavam a ponto de abandonar a fé, ou seja, de desistir da corrida proposta. Então, o autor de Hebreus, ele escreve essa carta cheia de exortação, cheia de encorajamento, cheia de ânimo, para que os irmãos não parem, não desistam, mas continuem correndo, continuem perseverando na corrida proposta. Então, no capítulo 12, nós dividimos ele da seguinte forma. Primeiro, os primeiros quatro versículos falam sobre o exemplo do Filho de Deus. São três injeções de ânimo que o autor dá no capítulo 12 para ninguém desistir da corrida proposta, tá bom? Primeiro, nós falamos no nosso último estudo, versículos de 1 a 4, o exemplo do Filho de Deus. Devemos manter nossos olhos fitos em Jesus hoje, né? Segunda injeção de ânimo, a certeza do amor de Deus. Nós vamos falar hoje sobre isso, versículos de 5 a 13. E a última injeção de ânimo no capítulo 12 vai do versículo 14 ao 29 e fala sobre a capacitação da graça de Deus. Então, tremendo isso. Temos mais do que razão para continuar olhando para Jesus e correndo, perseverando nessa corrida proposta que ele nos deu. Então, hoje nós vamos continuar e nós vamos falar sobre essa certeza do amor de Deus. E nós vamos ver Deus como um pai, né? Na figura de um pai amoroso que disciplina o filho que ama. Que imagem linda, né? Um pai amoroso que disciplina, que cuida, que corrige, que instrui. É, o filho que ama. Tremendo, né? Hebreus 12, de 5 a 13, não 17. Nós vamos ler juntos, tá? Vamos ler juntos. Hebreus 12, de 5 a 13. Diz assim: Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo o que lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado porque hoje o Senhor preparou esse dia, esse momento especial e essa porção das Escrituras para nos alimentar. Senhor, nós temos fome, Senhor, nós temos desejo de te conhecer. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir tua voz. Senhor, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, Senhor, aqui estamos nós, Senhor, eis-nos aqui. Instrua-nos, ó Deus, corrija-nos, Senhor. Nos discipline, Senhor, faça o que for preciso para que nós possamos ser abençoados, ó Deus, possamos absorver o que o Senhor tem para nós. Repreenda toda a distração, Senhor, e toda a preocupação, Senhor Jesus, toda a condenação ou qualquer coisa, Senhor, que esteja tentando roubar a atenção do teu povo. Senhor, fala aos corações, captura o nosso coração essa noite, Senhor. Me usa como queres, que eu desapareça, que eu sume, que todos possam te ver, que todos possam te ouvir. Senhor, que todos saiam daqui lembrando daquilo que o Senhor falou aos seus corações. Que esse impacto seja eterno, Senhor. Nós oramos por isso, Senhor. Que venha a palavra de conhecimento, sabedoria, ânimo, Senhor, revelação. Senhor, fica à vontade do nosso meio, Senhor. Que o Senhor cresça, que nós diminuamos, Deus. Que o teu nome, ó Deus, seja glorificado. Que o teu povo seja abençoado. Que o inimigo seja humilhado, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, a mensagem dessa noite, o tema dela é Deus só disciplina quem ele ama. Eu tentei resumir no título a mensagem, né? E é isso, né? Se você sair daqui lembrando disso, ótimo, né? Louvado seja o Senhor. Deus só disciplina a quem ele ama. Amém? Glória a Deus, né? Muito bom. Então, essa é uma verdade. A palavra-chave para essa porção, você já sabe qual é. Disciplina. E o que significa disciplina? Disciplina significa instrução, correção, educação. Né? E é interessante, porque essa educação, a raiz dessa palavra é educação infantil, né? É educação infantil, é como se você estivesse moldando um caráter, formando um caráter, preparando alguém, né? O que se esperava, né, de um menino grego nessa época que a carta foi escrita, que ele fosse preparado, treinado num ginásio, né? Num ginásio, a fim de que ele pudesse adquirir o que ele precisaria para a sua vida. Então, é interessante a gente pensar nessa preocupação, nesse cuidado de Deus em nos disciplinar para nos preparar, né? Para nos amadurecer, para nos permitir sermos homens e mulheres maduros na fé, não é? Nós precisamos dessa maturidade. Então, disciplina tem a ver com maturidade. Disciplina tem a ver com preparação, com treinamento. E Deus é aquele que está afiado, disposto a nos disciplinar, a nos preparar. Por quê? Porque somos seus filhos e suas filhas e ele nos ama. Amém? Então, não esqueçam esse ponto importante, né? Deus, ele está preparado para nos disciplinar, porque ele nos ama, tá bom? Ele quer nos instruir, ele quer nos corrigir e vai, né? E vai nos instruir, e vai nos corrigir, porque ele é Deus e ele nos ama. Muito bem. É interessante, antes da gente continuar, que a visão do autor, que o autor está, vai passar nesse trecho, é que Deus ele vai usar cada situação em nossas vidas como uma oportunidade para nos disciplinar. Deus vai usar todas as situações. Sejam elas coisas que nós vamos ouvir, né? Sejam elas circunstâncias que nós vamos passar, sejam elas aflições físicas que nós vamos ter que suportar. Deus ele vai usar todas essas coisas para o bem daqueles que o amam, Deus vai usar todas essas coisas para nos trazer para perto dele, Deus vai usar todas essas coisas para nos tornar mais parecidos com Jesus, Deus vai usar todas essas coisas para nos amadurecer, para nos fazer homens e mulheres que as pessoas podem olhar e podem conhecer Jesus. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E é um trabalho de Deus, né? É um trabalho que só Deus pode fazer. Porque, na verdade, irmãos, se você é igual a eu, se você é parecido comigo, quando você vê o estreito chegando, quando você vê o funil, né, apertando, a vontade que der de fugir, né? A vontade que der de correr. Nós não somos masoquistas, vamos falar a verdade. Quem gosta de sofrer aqui, levanta a mão, né? Ninguém gosta de sofrer. Nós queremos fugir. Nós não queremos passar por tribulações, por situações difíceis, coisas que, né, que vão contra a nossa vontade, que nós não queremos passar. Nenhum de nós quer. Nenhum de nós. E Deus sabe disso. Então, Deus tem um tratado especial com as nossas vidas e nós, né, somos mais abençoados à medida que nós resistimos menos e aceitamos mais prontamente a disciplina do Senhor, tá bom? Bom, vamos ver o que o autor nos fala aqui. Então, já falamos que o Senhor vai nos treinar, vai nos exercitar para nos amadurecer. Não vai ser rápido, não vai ser da noite para o dia, queria eu, né? Me dá uma noite de dificuldade e eu estou pronto para a vida. Não é assim, não é assim que funciona, né? Então, vai ser ao longo da nossa vida que nós vamos ser treinados, que nós vamos ser exercitados na disciplina do Senhor. E é muito fácil, antes da gente continuar, pensar que quando nós passamos por situações muito difíceis, há uma tentação, né, um pensamento tentador de que Deus não nos ama, né? Deus não se importa comigo. Por que que Deus permitiu que isso acontecesse? O que que Deus está fazendo? Deus pode todas as coisas. Nós sabemos que para que alguma coisa aconteça, ele deve ter permitido, ele deve ter deixado. E é muito fácil pensar que Deus não está nos vendo, não está se importando conosco. Mas tudo isso são mentiras, são setas inflamadas do inferno para confundir a nossa mente e esmurecer a nossa fé. Na verdade, nós devemos confiar no amor de Deus, né? Que ele nunca nos deixa e nunca nos abandona, mesmo quando as situações são difíceis, né? Mesmo na fornalha ardente, né? Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam, o Senhor ele pode me livrar, mas se ele não me livrar, está tudo certo, né? Eu sei que ele está comigo, ele nunca vai me deixar, né? E assim são as diferentes situações que nós passamos na vida. E, irmãos, eu vou falar uma coisa para você, todos nós passamos nessa escola de Deus, né? Principalmente se nós somos filhos nascidos, né? De novo, se todos nós nascemos de novo, somos filhos legítimos de Deus, nós vamos passar por essa escola, né, preparatória do Senhor. Né? Eu costumo dizer, quando o irmão incomoda muito, é muito chato, eu falo, ai, papai, papai sabe disciplinar o filho que ama, eu vou descansar nele. E aí a gente escolhe descansar no Senhor, confiando que assim como o Senhor não vai deixar passar nada na nossa vida, ele vai cuidar com detalhes de cada um dos seus filhos. Então, nós não precisamos, né, nos preocupar ou querer fazer justiça com as nossas mãos. O Senhor, ele é fiel para cuidar de cada um de nós na medida que precisa, aquilo que precisa ser feito. Bom, então, rapidamente, irmãos, nessa pequena passagem, nós podemos subdividi-la em três partes, né? Na verdade, são três provas sobre a certeza do amor de Deus. Então, vamos dividir do versículo 5 e 6, falando sobre as escrituras nos afirmam, céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Se a palavra de Deus fala que Deus te ama, ele te ama. Amém? Não importam os sentimentos, as emoções vêm e vão, mas a palavra de Deus permanece para sempre, tá? Então, as escrituras afirmam, versículo 5 e 6. 2, experiência pessoal. Se você nasceu de novo, você sabe a quem pertence, né? Você sabe que Deus te ama, que ele investiu o Espírito Santo dele sobre você. E você pode clamar a Abba a qualquer hora, do dia ou da noite, e a Abba vai te responder. O papaizinho querido é algo que ninguém pode te ensinar a ter. Você tem essa experiência. Se você nasceu de novo, você sabe do amor de Deus. Você tem esse amor derramado no teu coração pelo Espírito dele. Então, nos versículos de 7 a 11, fala sobre a experiência pessoal, de 12 a 13, dos benefícios eternos da disciplina. Tudo isso são provas, né? Nos dão a certeza do amor de Deus, amém? Então, muito bom. O versículo 5 começa assim: Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Muito bom. Essa citação vem de Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. E aqui é o autor ele está lembrando seu próprio filho da repreensão do Senhor. E ele usa essas palavras: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Então, o autor de Hebreus, ele se apropria desse texto em Provérbios para lembrar os seus leitores originais e a todos nós sobre essa verdade. E o ponto principal desse versículo são essas três palavras, irmãos: vocês se esqueceram. Esses irmãos estavam tão desencorajados, tão desanimados, querendo abandonar a fé, que o autor tem que falar: vocês já se esqueceram como é que Deus trabalha? Vocês já se esqueceram como que Deus usa as dificuldades? Eles tinham perdido seus bens, provavelmente muitos perderam seu emprego, provavelmente eles estavam sendo rejeitados da sociedade porque creem em Jesus, e eles estavam desanimados, eles queriam voltar para o judaísmo. Mas o autor fala: vocês já se esqueceram? Será que vocês já se esqueceram quem é Deus, como Deus trabalha, o quanto Deus te ama, o quanto Deus se importa, o que Deus já fez por você? E às vezes essa é a nossa realidade. Muitas vezes, no meio da dificuldade, nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos da fidelidade de Deus, do amor de Deus, né? Que Deus não nos deixa, que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. Então ele começa falando: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Então a palavra de ânimo, essa palavra de exortação, de encorajamento, é aquilo que vai te dar força para continuar. Então ele está usando essa oportunidade para dar um ânimo para os irmãos: não para, continua, continua, porque Deus ama você. E isso que aconteceu, Deus tem um propósito. Se alguma coisa ruim, alguma coisa não gostosa aconteceu, Deus tem um propósito nisso. Nós não vamos enxergar claramente. Você não vai saber da noite para o dia. Mas Deus, você tem que confiar que Deus sabe o que ele está fazendo. Você tem que confiar no amor de Deus, naquele que deu o próprio filho para morrer por você. Aquele que não pensou duas vezes em ter você para sempre com ele. Porque não importa o que passamos, irmãos, por maior que seja a dificuldade, a luta, a tribulação, o vale, nós estamos indo para o céu. Amém? Nós estamos indo para o céu. Jesus, ele pagou o maior preço. Ele deu a sua própria vida para que nós estivéssemos com ele para sempre. Amém? Então, o autor, ele dá uma palavra de ânimo a esses irmãos, e ele usa essa passagem em Provérbios para falar: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. Não despreze a disciplina do Senhor. Não não desprezar. Nós desprezamos a disciplina do Senhor quando nós escolhemos não confiar no amor de Deus. Nós desprezamos a disciplina do Senhor quando, no meio da luta, da dificuldade, nós murmuramos. Eu lembro muito de Jó, que no meio da sua dificuldade, ele disse: o meu Redentor vive. E como ele foi abençoado. No final de tudo que passou, Jó diz: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos o veem. Irmão, não despreze a disciplina do Senhor. E eu sei que ou nós estamos sendo disciplinados agora, ou nós estamos saindo de uma disciplina ou entrando em uma. Então, estamos falando aqui de iguais para iguais. Nosso Deus é um Deus zeloso. Ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ele não vai nos deixar ser levado por nada, nem ninguém. Ele vai lutar por nós. Louvado seja Deus pela sua fidelidade, irmãos. Então não despreze, meu irmão, a disciplina do Senhor e não se magoe com a sua repreensão. Se alguma coisa aconteceu, você não entende, simplesmente escolha confiar em Deus. Deus sabe o que está fazendo. Mais tarde você entenderá. E se não entender aqui, eu tenho certeza que no céu você vai ver a figura completa. E vai estar tudo certo. E você vai adorá-lo. Você vai atirar sua coroa aos pés do Cordeiro. Porque você está muito feliz e agradecido pelo cuidado de Deus na sua vida. Muito bem, nós escolhemos confiar. E é interessante que, quando o autor fala sobre disciplina, é importante lembrar que essa é a disciplina que ele usa, mas não é para criança. Ele está usando disciplina para adultos aqui. Por quê? Porque nós somos adotados na família de Deus como adultos. Deus nos adota como filhos, como adultos. Isso quer dizer o quê? Você já entra na família de Deus, vamos dizer, com 18 anos, pronto para receber toda a herança. Deus te adota como um adulto, pronto para receber toda a herança do céu. Não importa se você é crente há 10 anos, há 20 anos, ou há um dia, há uma hora. Deus te adota como filho adulto, capaz de receber já, automaticamente, imediatamente, toda a sua herança celestial. Isso é tremendo, né? Então, por causa disso, Deus, ele nos disciplina também como adultos. Como adultos. E várias vezes você vai ver a palavra disciplina aqui. Se você vê um pai disciplinando duramente um filho, mas assim, tipo, exageradamente, você vai falar que pai carrasco, né? Que pai, cara, falta de sensibilidade. Mas Deus, ele nos disciplina como adultos. Não temos desculpa para menino. Pai. Não temos desculpas para murmurar. Nós não temos desculpa para reclamar da disciplina de Deus. E a gente sabe que tudo isso vai cooperar para o nosso bem e que, ainda que a gente não veja agora, nós vamos entender uma hora, nem que seja no céu. Alguns irmãos, antes da gente passar adiante, falam assim: olha, eu não gosto da disciplina de Deus porque essa disciplina é para o outro lá, é para aquele que está andando errado, que está fazendo coisa errada, aquele precisa de disciplina, eu não. E aí um ponto importante para a gente considerar é que quando eu e você, nós falamos isso ou agimos assim, nós estamos nos colocando acima da disciplina de Deus. Isso quer dizer, se nós falamos que Deus não pode nos disciplinar, nós estamos nos colocando para fora do seu escopo de amor. Nós não estamos declarando que nós não somos filhos legítimos de Deus. Vocês estão entendendo? Então, a disciplina de Deus, eu preciso entender que é para a minha vida. A disciplina de Deus é para a minha vida. Primeira coisa, é para a minha vida. Eu preciso da disciplina de Deus. Eu preciso ser ensinado por Deus. Eu preciso ser corrigido por Deus. Eu preciso aprender com Deus. E se eu entendo isso e você entende isso, você vai ser abençoado, eu vou ser abençoado. E que Deus nos ajude, irmãos, porque é uma luta para nós. É uma luta para nós querer ser corrigido. Às vezes eu penso que às vezes é aquele adolescente, nada contra adolescente, né? Mas você não pode isso, não vai fazer aquilo. Assim, ah, que chatice, pô. Você consegue imaginar? Às vezes eu acho que a gente quer ser adolescente pro resto da vida. Tipo, Deus não pode corrigir a gente, que a gente já reclama, já acha ruim, né? Ah, não me deixa fazer nada, né? Só Jesus na causa, né? Só Jesus para ter misericórdia de nós. Mas eu preciso querer a disciplina de Deus, né? O cristão maduro, ele aceita, né? Ele não rejeita a disciplina de Deus. Ele entende que precisa se aproximar de Deus. Acho que foi C.S. Lewis. Eu não tenho a anotação, porque eu li depois que o estudo estava pronto. Mas ele disse alguma coisa nesse sentido, C.S. Lewis. Deus, ele sussurra quando nós estamos no meio dos nossos prazeres. Deus, ele fala na nossa consciência, mas ele grita quando nós passamos por tribulações. Então, as nossas dificuldades é como um megafone de Deus, né? Despertando a gente para o que ele quer falar para nós. E é interessante, é importante isso, né? Estar desperto para ouvir a Deus e querer aprender com o que Deus está nos ensinando. Então, irmãos, e uma coisa importante, né? Essa disciplina, ela não é somente corretiva, né? Não é porque eu tenho que aprender alguma coisa que eu estou passando por dificuldade. Muitas vezes, Deus somente está me preparando para o próximo estágio. Eu lembro de Davi. Davi, ele estava pastoreando as ovelhas, e aí veio um leão, né? E ele arrancou a ovelha da boca do leão, ele matou o leão. Aí vem um urso, ele salva a ovelha do. Ele podia começar a falar: ah, não acredito, estou aqui fazendo a minha coisa em paz, né? Olha só o que acontece, quase morri, é isso que o senhor quer, meu Deus, me matar, me acaba logo, e fazer aquele drama todo, né? Ele podia fazer, mas ele não fez isso, né? Ele simplesmente chegou o momento de olhar para Golias, e ele estava preparado. O que que ele disse? Deus me deu um leão e eu matei-lo. Deus colocou um urso na minha frente. Eu matei o urso. Você acha que esse incircunciso aí é alguma coisa? Ele estava preparado. Ele estava pronto. Então a gente precisa abrir os olhos do nosso entendimento de que as circunstâncias, as dificuldades, as coisas que são difíceis, as coisas que nós não gostamos, nem sempre estão nos corrigindo, mas elas estão nos capacitando, nos preparando para o que Deus tem na nossa frente. Não é verdade, irmãos? Então, assim, eu quero ser disciplinado por Deus porque eu preciso aprender, eu preciso ser corrigido, e eu quero ser disciplinado porque eu quero ser preparado para o que Deus tem à frente. Eu não quero fazer como o profeta Jeremias, que chorava no meio das dificuldades. Ele falou: você não aguenta correr com os homens, como vai competir com os cavalos, Jeremias? Eu tenho coisas além para você, tenho coisas espirituais para você, coisas sobrenaturais. Correr com cavalo, só com a ajuda do Espírito Santo. Então, Deus tinha coisas maiores, coisas assim que estavam acima da capacidade humana, mas ele não conseguia chegar, enxergar isso. Então, Deus tem que dar um toque para ele: vamos lá. Vai querer ou não quer? Vai querer ou não? Né? E a gente, quem cai na chuva é para se molhar. E se nós nos alistamos no exército de Cristo, nós vamos ser treinados. E nós vamos ser preparados. E Deus vai nos usar grandemente, irmãos. Eu creio nisso, você sabe disso. Você crê nisso também. Amém? Então, nada de ser orgulhoso e achar que a gente está acima da disciplina do Senhor, ou a disciplina do Senhor é para o outro. A gente não deve nem julgar: olha, está sendo disciplinado porque tá fazendo coisa errada. Sabe por quê? Porque a disciplina é uma bênção. Que Deus me ajude a entender a profundidade da disciplina, irmão. Eu falo de todo o coração, porque ainda que eu não goste, se eu estou sendo muito disciplinado pelo Senhor, é mais oportunidade que Deus está me dando de estar perto dele, de crescer, de amadurecer, de ser abençoado. Então, assim, a disciplina do Senhor é uma grande bênção. É uma grande bênção. E às vezes eu penso até na família que tem um filho mais difícil, né? Que os pais acabam concentrando a atenção, né? Poxa vida, que bênção ter a atenção de Deus. Eu quero a atenção de Deus na minha vida. Sabe? Eu quero ser disciplinado. Eu não tenho vergonha de falar, eu preciso da correção de Deus. Eu preciso. Eu dependo dessa correção. Senão, irmão, já era. Esse é o treinamento que nós precisamos para correr a corrida proposta e chegar até o final, a linha, reta final, linha de chegada, meus irmãos. Muitas vezes Deus está só nos preparando para confortar outras pessoas. Um dos testemunhos que eu ouvi foram duas conferências que eu estava, uma de missões e uma de pastores. Na conferência de missões, eu vi o começo do trabalho da Calvary na Colômbia. E os pioneiros ali, lá em 70, alguma coisa, eles. A mulher, ela chega, né, no campo. Aliás, ela é mãe da Sharon, esposa do pastor Raul Reese, de Golden Springs. E ela perdeu a primeira filhinha dela ali no campo, e aí todo mundo ficou olhando para ela. E agora, o que que ela vai fazer? Ela vai voltar para casa? E ela simplesmente falou: Deus me permitiu passar por essa dor para eu aprender a ministrar com vocês, porque muitas mulheres perdiam crianças naquela comunidade. E eu fiquei imaginando ao ouvir aquilo: uau, que maturidade! Deus me dá maturidade. Porque às vezes é isso, né? Deus está nos preparando para poder ministrar outros, para alcançar a outros. E não tem um modo mais eficaz, se você está no campo missionário, irmãos, de alcançar aqueles a quem você ministra quando você entende a dor deles. Entende que eles passam, as dificuldades deles. Você começa a ter empatia. E ali está estabelecido o ponto de contato, né? Então, há várias razões, irmãos, mas todas elas nos trazem para perto de Deus, glorificam o nome de Deus e nos preparam, nos abençoam. Versículo 6 fala disso, né? Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, eu não quero estar fora da disciplina do Senhor, porque eu sou filho de Deus e eu quero continuar assim. Às vezes eu fico pensando como que algumas igrejas prosperam tanto. Você já reparou? Você já parou para que só eu, né? Só eu aqui que não valho nada. Às vezes eu fico pensando como que Deus permite uma igreja que prega tal heresia aparentemente, né, prosperar, né? Como pode? Né? Onde o senhor está, senhor? O senhor não está vendo? O ouvido está tapado? O que que está acontecendo? Mas sabe o que esse texto me mostra? Deus está interessado em disciplinar filhos. Deus, ele não vai disciplinar quem não é filho. Então você vai ver. Infelizmente, ou felizmente, né? Você vai ver muita gente aí falando do nome de Deus, fazendo um monte de coisa errada. Parece que nada acontece. Porque Deus, ele está comprometido a disciplinar filhos. Não bastardos. Isso é profundo, irmãos. Isso é difícil. Isso é difícil. Mas louvado seja Deus, né? É bênção para nós. Talvez não do mundo que não do jeito que o mundo olha, né? Mas do modo que agrada a Deus. As coisas vão ser mais difíceis para nós, mas louvado seja o Senhor por isso. Isso nos faz ansiar mais e mais pelo céu, meus irmãos. Como faz? Como faz? Esse mundo não há nada que possa nos satisfazer, possa nos atrair. E cada vez mais o Senhor vai deixar claro para nós que o nosso chamado é celestial, não é terreno. Amém. O Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, a correção é prova do amor de Deus, é prova do amor do Pai. Se você não está sendo corrigido, você tem que se perguntar: Senhor, tem alguma coisa errada? Eu nasci de novo, o quê? Eu preciso ser corrigido, eu preciso ser disciplinado. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então, no versículo 7, ele repete a ideia de que nós devemos suportar as dificuldades, recebendo como disciplina de Deus. Então, cada dificuldade nas nossas vidas, a palavra de Deus nos orienta a olhar como um modo de Deus nos corrigir, de Deus nos ensinar, de Deus nos instruir, de Deus se revelar, de Deus nos amadurecer. Então, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei. Todos nós passamos por várias dificuldades, mas é muito bom poder olhar para essas dificuldades como uma oportunidade que Deus nos dá de nos aproximar dele, de ser tratado por ele, né? Ser cuidado por ele. Porque nós somos filhos, irmãos. Porque nós somos amados. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai, diz o autor? É normal, ele está falando, é comum, não reclama, né? Não, fique triste, né? Qual filho que não é disciplinado pelo pai? Às vezes eu penso, meu Deus, né? Ser pai é uma bênção, né? Mas esse é o momento mais duro, né? Disciplinar o filho. Aí vocês vão falar, ah, que nada, né? Não, mas é muito difícil, muito difícil. Porque, sabe aquela história, isso vai doer mais em mim do que em você? Parecia coisa de filme, não é? Mas é verdade. Isso vai doer mais em mim do que em você. E é verdade. Porque nós não queremos disciplinar, nós não queremos fazê-los ficar tristes, nós não queremos fazê-los chorar, nós não queremos deixá-los passar por dor alguma, nós queremos absorver toda a dor, nós queremos absorver todo o desconforto. Nós queremos. O pai quer isso, a mãe também, mais ainda, né? A mãe é o dobro, né? Eu quero nem pensar como é para a mãe. Bom, mas a gente quer isso, a gente não quer, a gente quer impedir que qualquer coisa aconteça ou chegue para os nossos filhos. É difícil. E a gente sabe desse compromisso. Deus, eu preciso disciplinar, porque se eu não ensinar, quem vai ensinar? Foi a mim foi dada a missão de disciplinar meu filho, minha filha. Eu preciso fazer isso. Se eu não fizer, o mundo não vai ter piedade. Se eu não ensinar em casa, o mundo não vai ter dó. O mundo vai passar por cima, né? Vai fazer pedacinhos. Mas é muito difícil. É muito difícil. Mas como Deus ele trabalha em nós no meio da dor, no meio da tristeza, no meio das lágrimas, né? Como isso nos faz ouvir melhor a Deus. Então, resumindo, né? Nós não gostamos das tribulações e dificuldades, mas são elas que nos aproximam de Deus, nos permitem ouvir a Deus e ser transformados pelo poder de Deus. E nós temos que ser gratos a Deus quando nós passamos por dificuldades e tribulações. Nós estamos nos tornando perseverantes e maduros. Muito bem. Então, irmãos, guardem isso. Quando Deus ele nos disciplina, não é para nos ferir, não é para nos machucar, não é porque nós temos que pagar alguma coisa. Cristo Jesus na cruz pagou por todos os nossos pecados. Então, quando você passar por situações difíceis, né, por passar por situações muito difíceis, e você se perguntar por que que eu estou passando isso, entenda, Jesus na cruz ele já pagou por todos os seus pecados. Deus não está punindo você. Não há, não é, não é, não é real, é mentira o pensamento de que você está sendo punido por Deus. Porque Jesus Cristo foi esmagado por causa dos seus pecados. A sua condenação já foi paga em Jesus Cristo. Deus está instruindo você, capacitando você, trazendo você para perto dele. Então, aproveite esse momento com o entendimento correto para absorver tudo que Deus tem para você nesse momento. A motivação de Deus não é outra senão amor. Por isso, do tema, Deus só disciplina quem Ele ama. Nós somos disciplinados por causa do amor de Deus, irmãos. Versículo 8. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Nós falamos sobre isso. Nós queremos ser filhos legítimos e por isso queremos ser disciplinados. Versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Então, a comparação no versículo 9 é do Pai Celestial e do Pai Terreno. O Pai Terreno, ele nos disciplina porque ele nos ama. Só que a sua disciplina, ela não é perfeita, né? Não é. Né? Muitos aqui já passaram por infelizmente, né? Por pais abusivos, né? Que não souberam disciplinar, né? Que usaram da disciplina, né, para abusar fisicamente, violentamente dos seus filhos. Mas nós temos um Pai Celestial que é perfeito e que ele não vai nos disciplinar de forma injusta, né, de forma errada, mas movido por amor. Eu sempre ouvi, quando você disciplinar seu filho, faça sem raiva. Não faça no momento da raiva, porque você vai exercer uma força maior do que precisa. Né? Faça quando a raiva passar. E aí você pode conversar e falar, olha, você vai ter essa consequência por causa disso. Ah, não quero. Birra. Tudo bem, mas você está em paz. Né? Não são dois fora do controle. Né? É um só, é mais fácil. Né? Então, discipline depois que a raiva passar. Deus, ele nunca nos disciplina com raiva, sempre com amor, sempre com amor. Então, a verdade é, se nós tínhamos que nos submeter aos pais humanos, que eram imperfeitos, quanto mais nós desejamos e vamos nos submeter ao nosso Pai Celestial, que é perfeito. Pai dos Espíritos significa essa contradição entre o terreno e o espiritual. Agora uma pergunta, por que os bons pais humanos corrigem os filhos? Eu coloquei algumas coisas, mas não é uma lista exaustiva, tá? Eu só algumas coisas que vieram no coração. Para que sejam mais abençoados, né? Nós corrigimos nossos filhos para que eles sejam mais abençoados, para que eles sejam guardados do mal, para que vivam uma longa vida, né? A promessa para quem honra o pai e a mãe é uma longa vida. Aprendam respeito às autoridades e para que temam a Deus, né? É algumas das razões pelas quais nós disciplinamos nossos filhos. E eu gosto de pensar nesse respeito às autoridades, porque se as nossas crianças elas não aprenderem respeito dentro de casa, elas não vão respeitar ninguém, nem mesmo a Deus. Porque elas não vão ter um parâmetro sobre submissão às autoridades. Então, o lugar delas aprenderem isso é dentro de casa. Né? Então, é muito importante os pais estarem firmes, né, na disciplina dos seus filhos para que eles aprendam a temer a Deus. Agora, e o nosso Pai Celestial? Se nós, como pais humanos, nós queremos o melhor para os nossos filhos, imagina Deus quando ele nos disciplina. É muito mais do que isso, né? É muito mais profundo e muito mais verdadeiro. O versículo 9, ele fala assim: quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos, né? Então nós vamos ter uma vida muito mais abençoada se nós aprendermos a nos submeter à disciplina de Deus. Essa é a ideia, né? Versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, a disciplina humana, ela visava algum bem, né, por um tempo curto, um tempo limitado. Mas a disciplina de Deus, ela visa uma mudança eterna de caráter, uma bênção eterna. Então, louvado seja o Senhor está nos moldando ao seu próprio caráter. Né? Ele está fazendo Jesus, está forjando Jesus em nós, através da disciplina. Louvado seja o Senhor por isso. Você já conseguiu conversar com algumas pessoas de idade, cristãos, que já passaram por várias situações na vida? É a coisa mais gostosa do mundo, né? Parece assim, não quero sair de perto dessa pessoa. Porque é uma pessoa tão cheia de sabedoria, já passou por tantas coisas, né? Coisas que nós, assim, ai, fulano fez isso, falou aquilo, olhou daquele jeito, ah, eu quero ensinar, eu quero mostrar como é que é, eu quero... Eles pegam e falam assim, ah, filho, Jesus está voltando, tudo que eles pensam é assim, nada é maior do que Jesus. É incrível falar com essas pessoas, nada é mais importante do que Jesus, né? Nada, eles nocauteiam a gente, assim, né, com luva de pelica que se fala, eles acabam com a gente, porque todo o coração deles, o espírito deles está descansado de que, ah, tudo isso aí passa, filho. Tudo isso daí é vão, tudo isso daí é, como diz o pregador, né? Tudo isso aí é vão, né? Isso aí vai passar. O que importa mesmo é olhar para Jesus. O que importa mesmo é estar com Jesus. E é verdade, meus irmãos, quando eu olho para o que o autor fala e como ele tenta acalmar o coração desses irmãos e colocar eles na direção certa, é isso. O que importa é Jesus. Nada mais importa. Um comentarista bíblico falou, quando essa atitude é realizada, então entendemos a conexão direta e abençoada entre discipulado e disciplina. O discípulo de Jesus, ele quer ser disciplinado. E Spurgeon, um pregador inglês, disse, a fé vê que em sua pior tristeza não há nada penal, não há uma gota de ira de Deus nela. Tudo é enviado em amor. Então é isso. A fé vê que em sua pior tristeza não há nada penal. Ou seja, você não está sofrendo porque você tem que pagar alguma coisa ou porque Deus está chateado com você, não. Não há uma gota de ira da ira de Deus em nada que passamos. Tudo é enviado em amor. E essa é a realidade. Versículo 11 fala, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, na hora da disciplina, ninguém vai se regozijar. Ninguém vai esperar que quando você passar por um momento difícil, você vai falar, glória a Deus, estou tão feliz que eu estou passando por essa dificuldade. Não, não se espera isso, né? Nós vamos nos entristecer, né? Mas a gente tem a certeza que mais tarde essa disciplina ela vai produzir um fruto. E esse fruto é de paz e de justiça. Justiça e paz para todos que estão sendo treinados e exercitados na disciplina de Deus. Então, não importa o que você esteja passando, irmão, não importa a luta, você pode ter essa certeza, né? Há um fruto que está sendo desenvolvido na sua vida de justiça e de paz. E na hora certa, você vai colhê-lo. Bom, na hora certa, você vai colhê-lo. Alguns frutos da disciplina, eu escrevi alguma coisa aqui, alguns benefícios, né, desse fruto de paz. Muitas vezes, ao invés de continuarmos cegos e pecando, nós vamos nos aproximar de Deus e aprender a fazer o que é certo. Nós vamos ter paz no coração ao invés de guerra. Quando a rebelião no nosso coração cessa, nós podemos desfrutar melhor da comunhão com o Pai. Nós vamos ser exercitados nas coisas espirituais, nós vamos orar mais, ler mais a palavra de Deus, ter mais comunhão com Deus, com os irmãos. O nosso testemunho vai mudar. E tudo isso vem através da disciplina de Deus, irmãos. A atitude correta da disciplina sempre vai ser se exercitar nas coisas espirituais. Então é isso. Deus, ele tem sempre um propósito para a nossa disciplina. Eu vou concluir com os versículos 12 e 13. Mas antes eu quero ler uma frase de Spurgeon. Muitos crentes estão profundamente entristecidos porque não sentem imediatamente que foram beneficiados com suas aflições. Bem, você não espera ver maçãs ou ameixas em uma árvore que você plantou há uma semana. Apenas crianças pequenas colocam suas sementes em seu jardim de flores e depois esperam vê-las crescerem apenas uma hora. Então, vai levar um tempo, né? Vai levar um tempo, mas o fruto vai vir e vai ser lindo. Versículo 12 diz que, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes. Então, para concluir a passagem, o autor está falando: bom, agora que você entendeu que a disciplina do Senhor é para aqueles que lhe amam, para aqueles que são filhos legítimos, então, para de chorar, né? Levanta, né? E anda, né? Levanta e vai servir ao Senhor. Fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Ou seja, agora vai adiante, levanta e anda, né? Siga adiante. O Senhor te chamou para uma missão maravilhosa. Ele quer que você seja uma Bíblia viva, para que todas as pessoas à sua volta possam conhecê-lo. Então, viva para o Senhor, viva para o Senhor. Desde que no meio das suas lutas as pessoas vejam o Cristo, as pessoas estão nos observando. Muitas vezes somos a única Bíblia aberta que alguém vai ler. Então, vamos usar das oportunidades que nós temos, né, para que as pessoas conheçam a Cristo. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. E aí ele fala no 13. Então, ele está usando, claro, citações do Antigo Testamento aqui para nos encorajar, né, nessa fase final, nos dar um ânimo final depois dessa exortação de amor, para que a gente possa usar dessas oportunidades de disciplina para que Deus seja glorificado. Porque, irmãos, as pessoas estão nos vigiando, elas estão nos olhando, elas estão nos observando. E aqui ele diz: olha, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Então, ainda que a gente não queira, né, nós estamos sendo seguidos, né? Nós estamos sendo seguidos. As pessoas estão nos observando, elas estão aprendendo com as nossas vidas. E Deus está falando, a palavra de Deus está nos falando, que essas pessoas vejam o seu caminhar, o seu testemunho e possam ser transformadas. Que o manco seja curado, né? Que o manco não se desvie, mas seja curado através da sua vida. Então, aproveita, né? Aproveita essas oportunidades da disciplina do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus. Eu oro que de alguma forma a gente saia daqui entendendo que o Senhor é bom e o Senhor disciplina todos que o Senhor ama e te chama de filho, Senhor. Eu creio, Deus, que todos aqui são teus filhos, são tuas filhas. Se existe alguém aqui ainda que não nasceu de novo, que essa seja um momento, Deus, porque sendo filho de Deus, Senhor, as lutas, as dificuldades, elas são difíceis, elas são árduas, elas são impossíveis de passar sozinhas. A verdade é que não dá para imaginar, Deus, alguém que não seja teu filho, Deus, vivendo nesse mundo. Um mundo cruel, um mundo mau, um mundo doente, um mundo contaminado pelo pecado. pela morte. Não dá para imaginar o desespero de uma alma sem Deus. E é por essa razão, Deus, que nós queremos dobrar nossos corações diante do Senhor essa noite, de dizer: Pai querido, Abba Pai, nós somos tão amados, Senhor, tão abençoados, Senhor, por ser conhecidos por Ti, Senhor, por ter a salvação do Teu Filho, Senhor, por poder ser chamado de Filho de Deus, povo de Deus, escolhido de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. Não nos deixa, Senhor, desprezar a disciplina do Senhor. Não nos permita, Senhor, nos magoar com a tua repreensão. Senhor, nos ajuda a receber o teu amor no momento da dificuldade, Senhor. Nos ajuda a testemunhar do teu amor no momento da luta, da dor. Senhor, eu sei que muitos dos meus irmãos aqui têm passado por situações muito difíceis, Senhor. E nós podemos, contudo, ver o Senhor estampado em seus rostos, em suas vidas, em suas palavras, em seu caminhar, Senhor. Oh, Deus, que muitos, oh, Deus, venham a Ti, Deus. Deus, o que for preciso para que muitos Te conheçam, Senhor. Nós queremos, oh Deus, porque a nossa vida não importa para nós mesmos, Senhor, se não agradar o Senhor, se não servir ao Senhor, se não ser uma flecha afiada nas mãos do Senhor, que acerta o alvo, Senhor. Meu Deus, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Que o Senhor seja grandemente, Senhor, exaltado, glorificado, Senhor, em nossas vidas. Eu oro por nós aqui presentes, nós como igrejas, como corpos, possamos ser esse farol que brilha à noite, Deus. Esse farol que é refúgio para o perdido, Senhor. Que traz alento, Senhor, ao cansado, vigor ao que não tem mais força, vida ao que está morto. Senhor, nós nos submetemos a Ti, nós nos humilhamos diante de Ti e queremos agradecer, Senhor, por todo o Teu cuidado de Pai. Ainda que nós não tivemos um Pai humano perfeito, todos nós podemos reconhecer no Senhor um Pai perfeito, um Pai de amor que é perfeito, um Pai que cuida, que zela, que protege, que cuida, que tem sempre o melhor. Oh, meu Deus, nos permita estar tão perto de Ti, Senhor. Seja fácil compreender, Deus, as Tuas mãos de amor nos guiando, Senhor. Eu oro por mim, pela minha família, eu oro pela Tua igreja, Senhor, pelos meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor. Possamos todos ser revigorados e fortalecidos essa noite no Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor. Transborda-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos, ó Deus, simplesmente, ó Deus, brilhar a Tua luz nesse mundo de trevas. Obrigado, Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados ao Teu Santo Nome. Em nome de Jesus. Amém.